que está aqui apresentado e a simplificação que a Iniciativa Liberal traz com esta norma. No entanto, temos alguma dúvida da eficácia que aqui poderá, daqui poderá advir. E por isso consideramos que isto, esta alteração necessita de uma maior reflexão e, eventualmente, inclusive, de ouvirmos algumas partes envolvidas, e alguns profissionais na área, para entendermos, de facto, da eficácia desta eventual simplificação proposta pela Iniciativa Liberal. E, por isso, desta forma, não iremos acompanhar, depois de analisar também tudo aquilo que são as opiniões, quer de Gomes Canutilho, quer de Vital Moreira, em relação à composição deste artigo e à necessidade deste artigo. Achamos que, nesta fase, necessitamos de mais ponderação em relação a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. O essencial que nos queríamos pronunciar tem a ver precisamente com essa fusão, que a nós não nos faz sentido. Se, de facto, a fusão entre aquilo que é o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais ainda podia ser pensada na medida em que ambos dizem respeito a magistraturas judiciais, a fusão com o Conselho Superior do Ministério Público é impensável, porque é exatamente em nome da autonomia do Ministério Público que deve ser mantida essa separação. E, de resto, não iríamos também aqui repetir alguns dos argumentos que foram aduzidos, que nós, de facto, também acompanhamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Nós também não acompanhamos esta proposta da Iniciativa Liberal, pois pese embora o princípio da simplificação, unificação que aqui querem trazer e até, de alguma forma, procurar combater o corporativismo, parece-nos que a mesma passa por cima de algumas competências e atribuições que são necessariamente distintas, nomeadamente no âmbito das funções do próprio Ministério Público, e tendo em conta os estatutos distintos desta magistratura do ponto de vista judicial. A verdade é que, para além das competências que já aqui foram referidas, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista da tutela penal, eu recordo que também no âmbito da representação dos interesses coletivos e difusos, seja ao nível ambiental, seja ao nível da proteção das pessoas mais vulneráveis, que vai desde as crianças, as jovens, às pessoas mais idosas, à representação do próprio Estado, há de facto uma atribuição que é cometida ao Ministério Público, que é distinta depois da atribuição aos magistrados do Tribunal, que efetivamente depois têm o poder de ver, de decidir sobre as demandas em que o Ministério Público está em representação, não sendo parte, mas que também prossegue todos estes interesses. E, nesse sentido, parece-nos que esta unificação poderia virar-se contra o objetivo aqui proposto, nomeadamente de combate não só ao corporativismo, mas de alguma forma de não permitir esta separação de águas que nos parece saudável, seja pela força do princípio da separação de poderes, seja também por aquilo que são papéis distintos das partes aqui do ponto de vista da atuação judicial.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora, então, ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo para dizer o que entender sobre estas questões e responder ao que entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções de todos os senhores e senhores deputados. Registo que há, aparentemente, um consenso relativamente ao problema. Nós estamos a propor uma solução e não havia nenhuma outra. E o problema parece ser que, de uma forma mais ou menos explícita, todos nós reconhecemos que há um escrutínio insuficiente de atuações e decisões e demoras nas várias magistraturas. A nossa análise é que um dos principais motivos para que isso aconteça e para a opacidade de alguns desses processos é a natureza corporativa vou-lhe chamar escrutínio, mas falta a melhor palavra, que nem é bem, do acompanhamento que é feito das decisões e dos reflexos que esse acompanhamento tem depois nas promoções e nas colocações dos diversos magistrados. E é por reconhecermos no corporativismo a raiz do problema que a nossa proposta passa por misturar as duas carreiras e mais. No 215 até propomos que os juízes de segunda instância possam ser recrutados por concurso e por mérito, obviamente, mas não só dentro do que são os magistrados judiciais, podendo recorrer a outras carreiras e outro tipo de juristas. Exatamente para que não haja, dentro de cada carreira, aquilo que já parece evidente para todos, que é um espírito de grupo de tal forma forte que não se conseguem apurar suficientemente a origem dos problemas, quer a nível das decisões finais, quer a nível das decisões processuais até chegar a essas decisões finais. E, portanto, eu admito perfeitamente que haja soluções mais perfeitas, mas não admito, quer dizer, tenho que admitir, obviamente, mas custa-me admitir que olhamos para este problema, que é um problema sério, dos vários poderes de uma democracia, aquele que está mais frágil, e não tenhamos uma tentativa, uma proposta de tornar este poder mais escrutinado. O deputado Bruno Nunes sugeriu que talvez pudéssemos ouvir na fase de audições pessoas neste sentido. Eu gostava de saber que tipo de alternativas temos para não deixar as várias magistraturas dependentes apenas de um escrutínio que acaba por ser autoalimentado. Quer dizer, parece-me muito pouco sólido, parece-me muito pouco seguro. E isto não é apenas um problema teórico, todos nós, praticamente semanalmente, temos conhecimento de casos e discutimos aqui politicamente casos que resultam exatamente de decisões erradas, decisões tardias, decisões incompreensíveis, resultantes de um processo ou de uma decisão que não tem escrutínio. Nem nós, enquanto agentes políticos, temos possibilidade de perceber que tipo de escrutínio é que foi feito. Não temos. E, portanto, parece-me claramente, repito, um pilar frágil do nosso edifício democrático e, portanto, esta nossa proposta ou outras que possam basear-se num determinado diagnóstico e por tentar propor soluções, acho que era importante nesta revisão constitucional, digamos, há algum tempo a isso. E se isso passar por termos audições sobre esta matéria e pedirmos, se calhar, algumas informações sobre outros sistemas que noutros países tenham permitido melhor e maior escrutínio, eu acho que daríamos um passo importante na qualidade da nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como sabe, nós vamos ter a reunião 31 às 9 horas para podermos agendar algumas audições. Pode ser proposta, se entender pelo IEL, uma entidade que sobre esta matéria para fazer a audição. Isso pode perfeitamente. Temos que definir o número e depois disso cada um pode fazer a audição que quiser. Vamos então passar ao 216 do Chega, que, passando a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Obrigado, Sr. Presidente. Basicamente o que o Partido Chega vem propor é que os juízes não podem suspender o exercício da atividade para fins de ocupação de cargo político, excepto para o exercício do cargo de Presidente da República. Consideramos que o princípio da separação de poderes tem que estar salvaguardado e nós entendemos que são casos públicos, conhecemos, vamos vendo que acabam por muitas vezes não dignificar as próprias instituições e que acabam por criar aquela questão que é tão conhecida por portas giratórias que vão colocando em causa a própria separação de poderes no nosso entendimento. Acaba por levantar também questões do como é que um juiz poderá interagir ou não com a classe política, como pode estar subjugado a determinados interesses, criando uma nuvem de suspeição que nós achamos que, com esta revisão constitucional, é o momento adequado de podermos terminar com estas dúvidas que acabam por assolar tantas vezes a Justiça. Poderíamos enumerar aqui diversos casos, poderíamos entrar em diversos casos mais personalizados para percebermos exatamente o que estamos a falar. Consideramos que nesta fase não é o importante, porque todos entendemos o que estamos a discutir e todos percebemos aquilo que neste momento é um problema que acaba por colocar, não me querendo repetir muito, a questão de um cenário de desconfiança cada vez mais alimentado sobre diversas situações que colidem com as nomeações de juízes para cargos de confiança política ou governamental. E basta vermos que, inclusive, nos últimos relatórios anuais de 2021 do próprio Conselho Superior da Magistratura, nós já tivemos e temos diversos juízes em comissão de serviço, existem muita porta giratória e, portanto, creio que neste artigo, eventualmente, a disposição é transversal a todos os partidos, no princípio de maior transparência e de separação de poderes clara, sem que existam mais dúvidas acerca de determinados casos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar agora aos outros partidos que, não tendo propostas, se queiram pronunciar, começando pelo Partido Socialista e pela Sra. Deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, isso já está. Estava aqui só. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer o seguinte, sem prejuízo, mais uma vez aqui também, de acompanharmos alguma preocupação, que aliás tem sido manifestada pelos próprios magistrados, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e por inerência, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, relativamente àquilo que chamou e que também tem sido assim chamado pelos próprios magistrados, como portas giratórias, e as dificuldades que isso podem resultar, enfim, nas regras que são constitucionalmente aplicáveis aos magistrados em matéria de imparcialidade, de independência, etc. Eu fazia apenas notar que o número 5 do artigo 216 da Constituição diz que a lei pode estabelecer outras incompatibilidades com o exercício da função de juiz. E também se diz que as comissões de serviços estranhas à atividade terão que ser autorizadas pelos conselhos superiores da magistratura. O que significa que eu diria que com a conjunção destes dois artigos, números 4 e 5 do artigo 16, nós já temos hoje mecanismos suficientes, seja através do legislador, seja através de uma própria orientação do Conselho Superior da Magistratura, desde que não haja outra legislação que venha dizer que para certos cargos o Conselho Superior da Magistratura não pode recusar, que é o que acontece hoje, podermos resolver esta situação em termos que não precisamos de mexer na Constituição para isso, deixando ao legislador ordinário, designadamente ao legislador da Assembleia da República, porque obviamente é reserva essa função. E, portanto, era nessa sede e não na sede constitucional que nós sugeríamos que essa questão pudesse ser equacionada, mas que é uma questão que merece ser equacionada, sim.
Muito obrigado também. Passo a palavra à senhora deputada Mónica Quintela, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos as preocupações expressas nesta proposta do Chega. São preocupações que são reais e que, de resto, quer o próprio sindicato, a Associação Sindical dos Juízes, portanto, o Sindicato dos Juízes, quer o próprio Conselho Superior da Magistratura e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça têm falado desta questão, até pugnando por um maior escrutínio e por uma maior transparência, e sobretudo pugnando mais pela velha mulher de César. A mulher de César não basta ser, há que parecer também, porque efetivamente há determinadas situações que suscitam, de resto até estão consignadas na lei, como escusas, recusas e impedimentos, portanto isto é público e toda a gente conhece. Agora, entendemos que efetivamente é de ponderar alguma restrição, podemos até equacionar, por exemplo, um período de nojo no regresso à magistratura, se bem que depois esta situação também tem, é contraproducente, porque o que é que vão fazer, como é que vão ganhar a vida no entretanto, não é? Portanto, ou seja, o que é que vão fazer, isso também não vai de alguma forma também causar ali alguma perturbação depois no exercício do cargo, portanto, até nos parece que provavelmente, portanto, e não concordando de maneira nenhuma com a formulação do Chega, que eles dizem, o Chega propõe, os juízes não podem suspender o exercício da sua atividade para fins de ocupação de cargo político, exceto para o exercício do cargo de Presidente da República, ou seja, há aqui uma proibição, uma violação do princípio de igualdade relativamente aos magistrados. O que eu estou a dizer é, sendo magistrados, para sempre magistrados, portanto, nunca mais podem ser políticos. Nós isso não podemos de maneira nenhuma acompanhar. O que se pode, eventualmente, pensar, e penso que é essa também, que é essa a linha que vem relativamente às preocupações que têm sido expendidas pelos próprios juízes, é que, tendo exercido cargos políticos, cargos públicos, depois o regresso à magistratura possa ser feito só apenas mediante determinadas condições ou até mesmo não regressar, como por exemplo acontece no Brasil. Não é? Nós vimos o juiz Sérgio Moro renunciou à magistratura para ser Ministro da Justiça. Portanto, e percebe-se bem, se nós pensarmos no percebe-se bem, que alguém que esteja a desempenhar, por exemplo, um magistrado, tenha sido chefe de gabinete de um ministro, ou assessor, ou o que quer que seja, que tenha estado ali a cumprir instruções e a cumprir determinadas ordens, que depois, a seguir, não tenha, ou que pelo menos aos olhos do cidadão, seja visto como não tendo aquela, daí eu ter falado da mulher de César, portanto, não tendo aquela independência e isenção para seguir e julgar um cargo que lhe seja distribuído, um caso que lhe seja distribuído, apesar de nós sabermos que as pessoas podem pedir escusa, os juízes podem pedir escusa de intervir e de decidir determinado cargo, mas a suspeita e a suspeição está lá, e nós entendemos que na justiça e que decide, que estão a decidir as vidas das pessoas, é demasiado sério para que possa pairar qualquer suspeição relativamente a quem decide, à sua isenção, à sua imparcialidade. Por isso é que a justiça é a trave mestra do Estado de Direito Democrático. E, efetivamente,